Por que invisto em? Uma tese, uma ação. Papo reto.
Uou! Tá começando mais um episódio do PQI Por que invisto em? Uma tese hoje vai ser mais do que uma ação, né? Vai ser um tema, né? Papo retíssimo. E a gente vai falar da sequência aqui na semana especial do Stock Pickers, fazendo cobertura das eleições do ponto de vista dos mercados. E, bom, não tinha como não comentar sobre investimento em estatais durante esse período eleitoral. Para contextualizar um pouco mais o episódio de hoje, vocês entenderem um pouco do tom, estatais, nesses momentos, se tornam grandes dúvidas para os investidores de ações. Normalmente, os investidores value investors têm um pouco de aversão ao investimento em estatais, simplesmente pelo fato de que o maior sócio minoritário da companhia normalmente é o Estado, e o investidor, o value investor, geralmente não quer ter do outro lado um investidor como o Estado, né, que muitas vezes pode não ter os objetivos alinhados com lucratividade, etc., da companhia, e por isso que muitos dos value investors mais tradicionais não encostam, nem olham para o tema, nem avaliam a possibilidade de investir, né? Fato é que a Suno tem bastante essa filosofia de investimento de valor, né? Inclusive eles recém lançaram, né? Recém que eu digo, enfim, não faz tão pouco tempo assim, mas também não é tão velho assim, ainda é uma, posso chamar de uma boa novidade para ser contada, que é o FIA deles, né? O Vitor, que é o CIO de lá, já veio aqui conversar com a gente, falou já um pouco sobre o fundo, que é uma mistura sobre várias caixas de ações dentro da Suno, que são super vencedoras ao longo do tempo. Só o que eles fizeram agora foi transformar isso num fundo de investimento para você aplicar ali, para você que não quer acompanhar a carteira, quer facilitar a sua vida. É só investir no FIA da Suno, que está disponível na plataforma da XP e da Rico. E eles têm como filosofia, você escutar qualquer conteúdo do Vitor, né, até do Thiago, você vai escutar eles falando que eles não investem em estatais, a não ser que esteja de graça. Bom, neste momento, existem entre as principais posições do FIA deles empresas estatais. E, além disso, o Vitor, antes de ser CIO da Suno Asset, estava, né, na gestora e era diretor estatutário do Banestes, enfim, uma instituição estatizada, e ele sabe muito bem sobre a lei das estatais, estava do outro lado da mesa. Então eu trouxe ele aqui hoje para esse episódio super especial do PQI, justamente com o objetivo da gente tentar entender um pouco mais sobre esse tema aqui. Vitão, a galera já te conhece bem aqui, mas só para quem está te vendo pela primeira vez, né? Além de CIO da Suno Asset, quem é você no mercado em 30 segundos?
Bom, eu sou capixaba de São Gabriel da Palha, interior do Espírito Santo. Eu tenho quase 20 anos de mercado. Comecei a minha carreira no Banest, Banco do Estado do Espírito Santo. Depois fui sócio de um agente autônomo. Depois voltei para o Banest para tocar a DTVM do Banest, como diretor estatutário, como você mesmo já disse. Passei 2 anos mudando o perfil do negócio como presidente. Em 2015, quando virou uma asset grande, aí eu passei a ser o CIO, o diretor responsável pelos investimentos na Banest TVM, de 2015 a 2020, até que eu vim para a Suno, para montar a gestora Suno Asset. Né, a Suno tinha uma vontade de ter uma gestora, então eu vim para cá e me juntei ao time aqui. Nós montamos a Suno Asset, começamos a colocar os produtos aqui de pé, fundo de ações, né, que a gente colocou, mas antes disso, um fundo de fundos imobiliário, fundo de crédito imobiliário, fomos fazendo os nossos fundos imobiliários e de ações para investir em imóveis e empresas, que é a filosofia de renda variável aqui predominante na Suno. Então esse sou eu em 30 segundos.
Muito bom. Bom, já briefei aqui a galera, mas vocês têm como filosofia, parte da filosofia, assim como muito dos velhos value investors, né? De ficar um pouco mais longe ali e passar um pouco mais batido em relação às estatais. Só que hoje, dentro da carteira de vocês, tem posições relevantes em empresas estatais. Então, eu queria começar o nosso bate-papo um pouco sobre isso, assim. Como que você enxerga o investimento em estatal nesse período que a gente vive, que é um período eleitoral que normalmente é bem duvidoso para as estatais?
Toda pergunta que você faz uma eleição e uma pergunta, ela traz um componente de incerteza e isso mexe bastante no preço. Então, se você falar assim, você investe em estatal em ano de eleição, então, letra A, você é louco, letra B, você não é louco, o cara vai marcar a letra A, você é louco. Né? Se a gente estiver falando de português aqui, o cara é doido, não faz o menor sentido dele.
Não
é português, é matemática. Então, a gente precisa colocar as coisas no preço, e preço resolve quase tudo. Tem que não, preço não resolve, mas muita coisa o preço resolve. E aí, estatal, vamos lá, Banco do Brasil e Itaú, mesmo preço. O que eu faço? Eu compro Itaú, não sou louco. Entendeu? Eu prefiro Itaú. Só que, não sei se você gosta de vinho ou, enfim, sei lá, alguma... Colasso,
gosto.
Você gosta que é caro? Fala uma coisa cara que você gosta.
Ah, vinho é uma boa.
Vinho
é uma boa.
Sei lá, alguma coisa. Vinho, legal. Fala um vinho que você gosta que é caro. Um vinho.
Pra mim, cara, é relativo, tá? Mas eu falaria, sei lá, um Catena, pronto.
Catena, um Catena de R$200, R$300... Qual pode Catena? Ser. Pode, tipo, tem uma Angélica Zapata, tem um DV Catena, tem um Catena...
Não, tem aquele Catena que é o... Esqueci o nome dele,
de R$1.200, reais, que um rótulo lindo, todo Malbec, a história do vinho, da doença e tal, sei, tá.
É isso, exatamente isso.
Perfeito. Legal, R$1.200 esse vinho custa, mais ou menos, tá? Se eu não tô enganado aqui.
É caro.
Baita vinho, maravilhoso e tal, vinho de R$1.200. Então, qual é o vinho que o... Pessoal, quer dar um presente pro Colasso? Vocês já sabem qual é o vinho que vocês vão dar de presente pro Colasso. Ponto.
Perfeito.
E aí, o Colasso, ele gosta desse vinho, gosta do Catena. Só que, cara, não dá pra ele tomar esse vinho toda semana, vai. Só que Pickers paga bem, mas assim, né? Calma lá, tem outras prioridades. Ele precisa juntar um dinheiro pra... Né? Ele precisa investir no FOF de ações do próprio Stock Pickers ali, fazer o patrimônio dele ali e tal, então não é bem assim. E aí, cara, você tem, sei lá, um DV Catena que custa R$150, talvez, tô enganado aqui. Cara, aí, se o DV Catena tiver por R$50, você vai comprar uma caixa, não vai?
Provavelmente.
Pra você tomar ali...
Sim.
Nos próximos 6 sábados.
Aproveitar a oportunidade, né? Exato.
Então, às vezes a gente não compra aquilo que a gente mais gosta. Nosso trabalho é comprar as coisas com relação custo-benefício adequada. Esse é o trabalho do gestor, de um tomador de decisões. Seja ele gestor... vamos ampliar de mercado financeiro, né? Um gestor de pessoas, um gestor de processos, um tomador de decisões. Ele precisa analisar várias coisas, não é o mais barato sempre, não é o mais caro sempre, são sempre coisas, são decisões complexas, né? Imagina um gestor de pessoas, você tem que dar um feedback de um para um jeito, um você tem que empurrar, o outro você tem que puxar, segurar. Então, você precisa ter essa habilidade, a experiência ajuda a gente a fazer isso com o tempo, para tomar decisões, e aí aqui de investimento, tomar decisões de investimento, e não necessariamente você vai comprar o melhor produto, a melhor ação, porque preço importa para os value investors, preço importa. Apple é uma excelente empresa, só que ela não é barata. Então, você precisa alocar capital em ativos que te dão uma relação preço, uma relação potencial de retorno versus risco adequada. E aí, quando a gente está falando de eleição estatais, a gente está olhando primeiramente para o risco, né? E a gente precisa mapear esse risco para saber se o preço que a gente está vendo na tela faz sentido ou não. Então, eu concordo que estatal só de graça, né? E quando a gente vê, os preços parecem isso. E aí, mas vamos olhar, assim, talvez os mais... A Redis, vamos dizer assim, que não quer estatal nem de graça, né? Esse ruído, né, de candidatos... na eleição ninguém promete nada impopular, né? Na eleição é só promessas populares, né? É a hora de ganhar o voto. Então vai subir de R$600 para não sei quanto, outro fala que vai manter em 600, o outro vai mexer na gasolina, o outro vai mexer no preço do gás e não sei o que, as promessas são sempre nessa linha. Só que a promessa é uma coisa que, de fato, os candidatos, o vencedor da eleição, seja ele qual for, vai fazer, é outra coisa. Então, existem barreiras. E a lei das estatais de 2016 foi muito importante, muito importante. Então, para quem viu outro episódio, talvez eu vou repetir esse pedaço, mas eu era o CIO dos fundos da Banesta TVM, eu era diretor estatutário de uma instituição financeira, e veio a lei das estatais. Super chato. Chato, chato, burocra e tal. E eu, né, tava ali só recebendo aquele monte de coisa que precisava fazer naquele prazo e tal. Eu tava achando ruim. Com o tempo, depois, né, ali com maturidade, olhando o efeito daquele negócio, porque, falando abertamente aqui, assim, depois do Petrolão, né, o nego meteu a mão na Petrobras e aí teve que fazer uma lei para segurar as mãos, para nenhuma mão ir para um canto errado. Só que segurou todo mundo, né? Não existe a lei da Petrobras, é a lei das estatais, é uma lei geral para todo mundo. E aí, isso trazia um nível de chatice, por exemplo, você tem que reportar alguns documentos num prazo tal, você tem... Você, ali, para quem está fazendo, é chato, mas olhando de fora, ele botou uma régua de governança muito mais alta. Ele botou uma régua de governança muito mais alta. Eu acho que o ponto que tem para destacar aqui, né, o ponto que mais chama a atenção da lei das estatais, é a forma de indicação dos administradores das estatais. Então, antes você botava um cabo eleitoral, um cara que apoiou, o cara que né, balançou a bandeirinha lá, o cara, sei lá, o cara que vem, né, um deputado que vem de uma linha, sei lá, do sindicato dos professores e tal, aí o cara pega um professor de educação física e coloca lá na diretoria financeira de alguma empresa. Pô, de repente o professor de educação física sabe aquele negócio, estudou e tal, mas a chance dele não saber é muito grande, né? Ele já foi diretor financeiro de alguma coisa, né? O diretor sindical que vai ocupar um cargo de diretoria aqui a colar. Então, nada contra o diretor sindical. Se ele foi já, se ele tem essa experiência e ele era diretor sindical, não tem nenhum problema. Mas quais são, assim, para não ficar aqui... eu não sou jurista, sou economista, então vou tentar falar parte do direito de uma forma que a turma aqui também não durma, né? Mas para indicar uma pessoa, ela tem que ter uma comprovada experiência no setor, deve ter exercido aquela atividade por 10 anos, né, em alguns casos e tal, outros por prazos menores, mas deve ter exercido aquela atividade em outros lugares. Para verificar se essa pessoa exerceu essa atividade, tem um comitê, né, de pessoas ali que... comitê de elegibilidade, as pessoas avaliam. E quando o comitê fala assim, essa pessoa serve, as pessoas do comitê são responsabilizadas civilmente ali, se não for, entendeu? Se for uma fraude, se estiver mentindo, etc. Precisa ter mais comitê para as coisas, as decisões precisam ser colegiado, disciplinou o que é colegiado, o que é diretoria, o que é conselho. Então, deixou uma estrutura de governança mais robusta, e aí para você fazer alguma coisa em detrimento do interesse da empresa, ficou mais difícil, ficou mais complexo, mais pessoas têm que estar envolvidas nisso, né? E principalmente as empresas listadas em bolsa, né, principalmente depois do episódio da Petrobras, a Petrobras pagou uma grana para os investidores americanos, ou não necessariamente americanos, mas que investem via Bolsa de Nova York. Né? O cara pode ser indiano, mas se ele comprou uma ADR, em vez de ele vir aqui comprar ação diretamente, ele, assim, se a empresa que está listada lá furar com algumas regras da SEC, né, e isso ficou claro no processo da Petrobras, sai caro para o diretor na física. Na física. Então, o que a lei das estatais ela fez, resumidamente? Ela aumentou o risco. Ela aumentou o risco do indivíduo, né? E colocou algumas estruturas de governança. Isso faz com que seja o incentivo a fazer correto é maior do que o incentivo a fazer o errado. Não estou dizendo que não possa ter coisa errada. Pode. Mas o incentivo mudou bastante. E aí eu quero trazer uma evidência. Eu quero trazer uma evidência. Trabalhar com dados, né? O máximo possível de dados que a gente tem. O presidente da Petrobras foi trocado esse ano 7 vezes. 7. O objetivo era sempre baixar o preço do combustível. Nenhum dos 7 baixou. Baixou depois que o petróleo cedeu, que o dólar cedeu, que o imposto baixou e aí o combustível baixou. Mas ninguém baixou o combustível na porrada, na caneta. Ninguém pegou uma caneta e fez como 2013, se eu não me engano, que foi na caneta e falou assim, o preço da energia é 20% mais barato. Não sei se você se lembra disso, não sei se o pessoal que está aqui se lembra disso, que a presidente falou que a energia ia ser 20% mais barata. Meteu uma caneta e falou 20%. O que que deu? Uma retração na oferta, a demanda aumentou, estava faltando energia. Quando você baixa o preço das coisas, Black Friday, você acelera as compras. Baixou o preço de um produto, você acelera o consumo. Então, você acelerou o consumo, você inibiu a oferta. O que que aconteceu com o preço da energia semestres depois? Explodiu. Explodiu. Né? O investimento em energia foi reduzido, porque você inviabiliza alguns projetos. Energia né? Infraestrutura, de maneira geral, não tem margens tão altas assim. Né? Então, eu acredito que o Brasil está institucionalmente maduro para que as políticas de governo tenham, sim, influência nas estatais, mas de forma moderada. De forma moderada, a Petrobras chegou a ser a empresa de maior dívida do planeta. A maior dívida corporativa do planeta era de uma empresa brasileira que não tem o maior PIB do planeta. Então, tinha alguma coisa errada, estava de fato errada. Hoje a Petrobras está muito mais racional com a alocação de capital, inclusive pegou dinheiro e botou no bolso do acionista. Ah, mas é porque a União estava precisando de grana. Se eu sou sócio da União e a União precisa de grana, a grana também vem parte para o meu bolso como acionista. Então eu acho que esse é um alinhamento de interesses. Tá? Quando deixa o dinheiro dentro da empresa e vai fazer coisas que só interessa à União, esse é um desalinhamento de interesses. Então, tem risco estatal? Tem. Tem mais risco do que privada? Tem. Se eu falar que não, eu sou louco. Tem. Agora, qual é o risco? Será que Petrobras está 2,5 vezes? Deixa eu conferir aqui o PI, preço-lucro aqui, peraí. Está 2,36 vezes preço-lucro. Eu sei que o preço do próximo ano não vai ser. O lucro do próximo ano não vai ser igual, o petróleo ficou alto muito tempo e tal. Mas a gente trabalha com um cenário que petróleo é $70, está bem acima disso. Petróleo é $70, ela é uma empresa rentável, lucrativa, bastante ainda. Hoje ela está 2,5 vezes lucro. Né? Ou seja, o que é preço-lucro 2,5 vezes? Significa que em 2 anos e meio ela ganha todo o dinheiro que você colocou nela agora. Será que a Petrobras é, assim, destruída em 2,5 anos? Acho que não. Acho que não. Pode ir estragando aos pouquinhos. Pode ir colocando uma diretoria não tão capaz, passa na régua, mas assim... Você tem aquele cara que é nota 7, tem um cara que é nota 10, né? O nota 7 passa também, mas você sabe que ele não vai entregar igual o cara nota 10. Então, aos poucos, você vai dando uma estragada. Você muda um time, as coisas já vinham... Tem muita coisa que é inércia, assim, a Petrobras tem vários bons engenheiros, que são gerentes, que são, né, do corpo técnico, né? Aí eu falo isso para Banco do Brasil também, Banco do Brasil tem um monte de... inclusive da diretoria, muitos são funcionários de carreira... Então, é um banco de 200 anos, é um negócio que passou por N trocas de moeda, N crises, presidente de todos os tipos e sabores, e continua rentável e lucrativo. E o Banco do Brasil, o CEO do Banco do Brasil falou hoje que consegue manter um ROI, um return on equity, né, um retorno sobre o capital próprio de 20%, né, ao ano. E eu não duvido, tá? Eu não duvido. Né? O Banco do Brasil é muito forte no agro, o agro cresce muito, o agro tem uma fidelidade com o Banco do Brasil muito forte, até pela dependência de crédito, então tem o Plano Safra que o Banco do Brasil opera e aí tem as reciprocidades dos clientes com isso. O Banco do Brasil tem uma asset trilionária, né, que faz gestão de mais de um trilhão de reais, se eu não me engano é a maior da América Latina, se eu não estou enganado aqui. E o aplicativo Banco Digital do Banco do Brasil é um banco bom, ok, é um banco que atende o cliente lá. Eu não tenho conta lá na pessoa física, eu não posso dar o meu depoimento pessoal aqui, mas eu olho na App Store, eu vejo a avaliação boa. A avaliação tem 4.6 estrelas. Então, eu preciso analisar com as informações que eu tenho. Diante disso tudo, a gente vê Banco do Brasil andou. Inclusive, nossa, né, Petrobras e Banco do Brasil foram responsáveis. Se o Banco do Brasil continuar diminuindo a diferença dele para o Itaú, a gente vai começar a comprar um pouco mais de Itaú, né? Mas o Banco do Brasil ainda com preço sobre valor patrimonial de 0,73, né, e com um retorno sobre capital de 20, eu tenho um retorno sobre capital de 20, só que eu estou comprando com 27% de desconto. Então eu vou dividir 20 por 73, eu vou ter um ROI da ação ali de 27%. Cadê a câmera aqui, é espelhado? De 27% ao ano, entendeu? De retorno sobre capital. Isso não vai virar necessariamente dividendo, o banco reinveste para poder crescer patrimônio, para poder crescer carteira de crédito, enfim, para continuar crescendo o negócio. Então isso não vai ser dividend yield de 27%, mas uma parte cresce no patrimônio, outra parte cresce os pagamentos de dividendos. Então, assim, a lei das estatais trouxe um nível de dificuldade. É igual você, quando a pessoa coloca cerca elétrica na casa dela, anda de carro blindado, tem cachorro em casa, câmera integrada no circuito de TV, você não vai impedir o cara de entrar na sua casa. O cara quiser entrar na sua casa, ele vai entrar na sua casa. Você pode fazer, pode ter um banco que você quiser, ele vai entrar na sua casa. Mas para que as pessoas colocam cerca elétrica, cachorro, anda de carro blindado e coloca câmera? Para ficar um pouco mais difícil, vai na casa do vizinho, cara, entendeu? É questão de incentivos. Se o seu muro é mais alto, ele vai entrar na casa do muro mais baixo. Impedir não impede, mas você coloca as barreiras, você mexe nos incentivos, né? Eu acho que a força mais forte, a maior força aqui do mundo não é gravidade, não é o que são os incentivos, né? Mostre os incentivos que eu te mostro o resultado.
Perfeito. E dito isso, enfim, ficou bem claro que traz amarras de governança maior e isso acaba gerando esse conforto para você investir mesmo tendo o Estado como sócio. Enfim, essa questão de preço que você colocou é muito clara em relação, né, você fez até o comparativo ali de Banco do Brasil com Itaú, esse comparativo, né, ele trouxe para um lado mais tangível, mas é o que a gente chama de prêmio de risco, né? O prêmio de risco que Banco do Brasil deve negociar com desconto, mas a depender desse desconto fique irracional, né? Que é o que você estava explicando agora, se compra mais Itaú, compra mais Banco do Brasil. Agora, jogando para a carteira da Suno hoje, depois dessa aula que você deu para a gente, quais são as principais posições em estatais que vocês têm hoje, né? Acho que o Banco do Brasil, você já veio fazer um PQI aqui, enfim. Se as pessoas tivessem, embora não era, nunca é o objetivo, né? Mas se tivesse levado o que você falou como um call, tinha ganhado dinheiro na época, certamente. Mas só para a gente entender um pouco mais de como estão essas posições hoje, o que, que você está olhando para elas, porque o otimismo.
Eu não lembro, você falou, não era, eu não estava aqui dando call, mas acaba, enfim, isso aqui, você está produzindo conteúdo para que as pessoas tomem suas decisões. Sim. Mas eu acho que quando aquele PQI foi, será que foi maio ali, não sei, foi junho.
Eu vou procurar aqui enquanto a gente fala.
Tava 30 abaixo, assim, o Banco do Brasil tava 31 talvez e tal, e aí ele chegou a bater 43, né? Hoje ele já cedeu, por conta de eleição, né? Aumentou o desconto e tá 38. 38,50 aí, agora nesse momento que fechou. 38,50, mas era 30 abaixo, assim, né? Andou para 43. Petrobras e Banco do Brasil continuam sendo duas das nossas principais posições, tá? A gente tem aí próximo de 8% do fundo nesses papéis. Nós temos uma carteira diversificada, tá? O Suno FIA não é um fundo de estatais, pelo contrário, as estatais, elas são a menor parte, né? Mas tem duas estatais nas maiores posições, e isso nos diferencia dos demais, sim. Então a gente tem o maior peso em estatais, mas isso elas não são, sei lá, nem 30% do fundo, né? Todas somadas. E as duas são realmente as maiores. Na verdade, eu acho que não dá 20% do fundo, porque uma tem ambas têm 8%, e as outras têm posições bem menores. Então a gente tem Eletrobras. Eletrobras passou por um processo de privatização sem vender uma ação, né? Ela passou por um processo de reorganização societária que resultou numa privatização, numa empresa que é privada, mas sem um dono, ela é uma corporação, né? Existem ali barreiras para que investidores tenham uma participação controladora na Eletrobras, pelo fato dela ter ativos como, por exemplo, Itaipu, que é uma usina binacional, né, que são tratados de dois países, então acho que é um pouco mais complexo você ter uma empresa privada controlando um ativo estratégico do ponto de vista de Estado, no sentido de nação, né, de como uma nação conversa com a outra. Realmente é um pouco mais sensível. Não é aquele papo de, não, Petrobras é estratégico, não, tal empresa é estratégico, não, a companhia siderúrgica é estratégico, não, a companhia telefônica é estratégico, porque quem vai controlar as comunicações no Brasil? Cara, se a gente tivesse Telebrás até hoje, a gente não estava falando aqui, a gente não tinha banda de internet para estar levando essa informação para as pessoas não estariam ouvindo. Né? Celular era uma coisa absurdamente cara. Hoje tem mais celular que gente no Brasil, tem mais linha telefônica do que CPF. Então, não é esse papo de estratégia, não, é estratégico, isso é conversa, fiada, tá? Mas eu acho que o caso de Itaipu tem uma particularidade. E a gente também tem um pouco de Copel, que é a Companhia Paranaense de Energia Elétrica. É uma companhia muito bem administrada, a gente já teve oportunidade, inclusive, de estar lá com o CEO e tudo. Além de, enfim, fazer os acompanhamentos que tem que fazer, a gente foi lá, visitou, foi muito bem recebido, inclusive. A gente tem... essa é uma característica da Suno, assim. Acho que, imagino que os Stock Pickers também têm esse acesso. O Thiago até tem um programa no Stock Pickers, né, entre reis e CEOs. A gente acaba tendo muito acesso, né, ao management das empresas, óbvio, né, eles têm interesse que a gente avalie, coloque no fundo, compre e tal, e se isso é uma vitrine para que outros investidores olhem ali e destravem um valor. Então a gente teve, né, a oportunidade de avaliar bastante essa companhia, e a gente acha ela muito boa, roda bem no estado, muito bom, Paraná. Muito bom estado, economia muito, muito forte. Então, mas é uma posição pequena, a Eletrobras também é uma posição pequena, as duas maiores são realmente Petrobras e Banco do Brasil, com 8% cada um.
Perfeito. Em termos de potencial de ganho ali, porque, bom, acho que Petrobras você falou, Banco do Brasil também. A galera também já te elogiando aqui em relação às explanações e esclarecimentos sobre as estatais. Mas as outras duas que você citou que eram menores, a gente não chegou a falar delas ainda juntos. Então eu queria que você explanasse um pouquinho mais o que você está enxergando em termos de potencial. Imagino que seja menor, até por isso uma posição menor.
Sim, energia elétrica tem como característica... energia elétrica são três bichos. Né? Uma coisa é geração, outra coisa é transmissão, outra coisa é distribuição. Geração tem uma margem boa, ok, muito intensivo em capital. Transmissão é o negócio menos arriscado do mundo que eu conheço. Assim, você tem ali, você é remunerado por disponibilidade. Se o gerador teve um problema, se o distribuidor teve um problema, o problema é deles. A transmissão está ali, ela vai ganhar o RAP ali. A gente brinca que equity de transmissora é quase renda fixa. E debenture de transmissora, que é debt de transmissora, dívida, é quase título público federal. Porque ela está disponível para o sistema, o Operador Nacional do Sistema, ANS, ela vai receber. Ela vai receber o dela ali, faça chuva, faça sol, se o Brasil parar de usar energia elétrica. Entendeu? Então, quer dizer, aquela região, né? Aquela, só se ninguém mais, todo mundo se mudar do lugar onde ela leva energia, entendeu? E mesmo assim ela vai receber pelos 25 anos do contrato. Depois de 25 anos para frente, não, que ela não vai deixar de receber. Então é um negócio assim, muito seguro. E distribuição, que é um pouco mais complexo. Distribuição é aquela empresa que conecta as casas e manda a fatura para sua casa, né? E aí tem regiões mais complexas de cobrar, tem regiões que tem... o Estado perde um pouco do controle para tráfico ou para milícia. Aí, obviamente, isso vai para a conta, né? O Estado, o local ali onde mais tem esse problema, que é até bastante conhecido, é o Rio de Janeiro, e a Light que opera ali. Então, a Light tem um índice de perda não técnica, né? Engraçado, eles chamam de perda não técnica, né? É o famoso miau, é o gato. É o gato, ou a milícia, e assim, o cara não consegue ir lá cobrar, entendeu? O cara não consegue, o cara sobe, a gente brinca, o cara da Light que sobe numa escada, bota a escada no poste assim, sobe na escada, tô invertido aqui, vou fazer assim, e sobe num poste lá, se o cara da Light botar uma escada e subir no poste em alguns lugares, aparece alguém embaixo e pergunta assim, e aí, meu irmão? Como é que você quer descer daí? Do jeito rápido ou devagar? Devagar é degrau por degrau. Rapidinho, volta vivo. Rápido, ele resolve. Então, mas isso tudo está na conta, mas é um bicho um pouco mais complexo de operar. Né? Distribuição é um bicho mais complexo de operar. Essas empresas... Assim, então, a Eletrobras, ela se livrou de distribuição. Não sei se você lembra, se as pessoas estão aqui lembrando, ela vendeu distribuidoras por R$1. Não, confesso que não lembro os estados agora. Ela vendeu empresas inteiras por R$1. Quer dizer, ela se livrou. Claro que a pessoa assumiu a dívida, né? Tem um baita fluxo de caixa lá sendo gerado e assumiu as dívidas daquela empresa e a Eletrobras ficou uma empresa muito melhor depois disso, né? O consumo de caixa muito menor, capex, essas coisas de melhorias e tal, muito menor. E ela ficou uma empresa melhor por isso, né? E depois ela ficou uma empresa melhor porque ela é uma empresa agora privada, né? Que tem menos amarras, engessamento para contratação de pessoas. Ela deve melhorar suas margens, a gente, né? Então, qual a tese? Ela deve melhorar as margens e, como é um fluxo de caixa bastante previsível, a gente imagina uma compressão, aí de uma expansão de múltiplos, na verdade. Quando o resultado melhora, ele comprime o múltiplo. Aí o mercado vê e aí a ação sobe e depois expande o múltiplo de volta. Então, a gente vê uma compressão de múltiplo via melhora de resultados primeiro, para depois o preço reagir. Então, essa é a nossa tese. Copel é muito parecida, na verdade, ela já é bem administrada, ela não tem grandes saltos, a gente não aposta em grandes saltos operacionais na Copel, a gente só acredita que o desconto que o mercado atribui para uma companhia elétrica, de um estado, não sei o que e tal, o mercado é bem preconceituoso, assim, de maneira geral, tá? Assim, eu que não sou de São Paulo e agora moro em São Paulo, né? Isso acontece com todo mundo que é de centro, que é de algum centro, né? As pessoas, sei lá, um brasileiro vai para a Europa ou para os Estados Unidos, assim, o cara pergunta, tem índio lá na rua, andando na rua, no Brasil, né? É o desconhecimento. A pessoa nem tá te não é nem falta de respeito, é realmente um desconhecimento. Então, um estado, não sei aonde, tal, pô, não é longe de São Paulo. Aqui o cara tá vendo, só quer comprar imóvel de São Paulo, shopping de São Paulo... Porque ele está vendo, ele sente, ele percebe a demanda aqui, ele tem um termômetro melhor. Então, quando está longe, ele atribui um prêmio de risco maior e às vezes esse prêmio de risco não faz sentido. E essa é a tese de Copel. Assim, tem N pontos aqui, a gente poderia fazer um PQI só de Copel, mas ela é pequena na carteira, acho que não faz... Assim, se ela dobrar de preço, vai contribuir com a nossa performance attribution aqui, mas... peso pequeno.
Não, tá claro. E com certeza você volta mais vezes no Stock Pickers, a gente explana sobre isso e outras questões, sem sombra de dúvida. Até porque O PQI que você citou do Banco do Brasil foi um dos mais vistos da história do Stock Pickers. Então a galera gostou. Imagino que você deva voltar aí mais vezes.
Sem oh, legal, dúvida. Obrigado. Eu não sabia disso aí. Obrigado à turma aí que está vendo aqui e está dando audiência.
Esse tipo de informação ao vivo que é para as pessoas pegarem a reação ali na hora.
Eu não sabia, né? Pô, legal, legal. Que bom.
A galera gostou bastante. Por isso você tá aqui novamente. Vai voltar com certeza mais vezes. Já é um grande amigo aqui do Stock Pickers. Galera, você que gostou do conteúdo, deixa o seu like, comentário, compartilha também nas redes sociais, se inscreve e ativa o sininho para que você assista outras vezes quando o Vitão voltar aqui, que ele deve voltar muitas vezes. Fechou? Vitão, boa. Obrigado por mais um conteúdo juntos aí. Muito legal sempre dividir o palco aqui com você. Semana que vem tem mais e não se esqueçam também de conferir o trabalho da Suno, o trabalho do Vitor e também o Suno FICFIA, só você olhar aí, enfim, já tá disponível a cota para você conferir em vários locais, performance inclusive tá super boa, bem resiliente mesmo nesse período que a gente tá vendo aqui, e disponível para investimento na Rico e na XP, não esquece também de conferir por lá, fechou? A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais PQI, um beijo, tchau!